De novo o nosso bom dia de 2002 e ver novos votos que fiz já há pouco, no início desta manhã, de um bom ano, porque são os votos que a gente faz sempre, mas algo me diz que este ano a gente vai precisar mesmo, em 2022, a gente vai precisar, por várias razões, de um ano bom. Pelo menos um ano a ver se o Criador arranjava lá um ano jeitozinho. Alguma coisinha que não fosse assim tão destrutivo e tão desanimador como alguns pedaços de 2021 ou destes dois últimos anos que, digamos, destrambalham, como diria na minha aldeia, tudo aquilo que é a organização que a gente quer dar à nossa vida. E a gente precisa de dar, e precisa também dar aos miuditos que começam a não ter a entender quando estava a falar para a montanha um pai, o miúdo vira-se para mim, para prestar uma pós-escola, porquê? O que é que eu fico aqui a fazer? Eu não estou doente. De maneira que os próprios miúdos começam a ter algumas dificuldades em inserir nesta desorganização social, de que ninguém terá culpa, não se trata disso, mas trata-se de que temos um momento um bocadinho difícil. E depois, também vem um ano de alguma, muita prevejo ou receio, não sei, intranquilidade política, mas disso a gente trata já a seguir com o meu convidado de hoje, a quem eu saúdo e lhe agradeço que se tenha disponibilizado a vir aqui à Rádio Jornal do Centro, por ele, pelo Manuel Rocha, que é um homem de Coimbra que me habituei a admirar e todo mundo sabe, Coimbra sabe bem porquê, e que é o cabeça de lista da CDU nas próximas eleições legislativas. Eu ando a ficar chateado, já lá vamos adiante, porque é que o Manuel Rocha é sempre cabeça de lista por Coimbra. Não é que eu não ache que o lugar estava entregue, não. Eu queria o Manuel Rocha com cabeça de lista por Lisboa. Mas isso é outra história, se for necessário, eu explicarei.
Isso é a voz da amizade falando.
Não, eu explico a seguir, eu depois poderei explicar. Manuel, bom dia.
Muito obrigado. Muito bom dia. Eu é que agradeço muito o convite e o acolhimento.
Porque o Manuel Rocha é um homem de Coimbra, não sei se as pessoas sabem, é um homem de Coimbra.
Isso.
É o melhor som de violino que eu ouvi até hoje, não tendo
os ouvidos da amizade, foi a voz da amizade e agora os ouvidos da amizade.
Não tendo eu uma sensibilidade estética em vulgar, mas a verdade é que já estou também não tenho, quando é à mesa também não tenho assim uns grandes paladares, mas eu sei quando é muito bom e quando não é bom, isto é a gente isto sabe tudo, isto todos nós sabemos, isto nós sabemos. Foi diretor do Conservatório aqui de Coimbra, onde é professor, e que não se limitou a cantar e a encantar Coimbra, mas ensinou muita juventude, passou de retirar pela sua
claro
mão, não tenho dúvida nenhuma.
Privilégio meu, claro.
Privilégio seu e privilégio quem teve, ele passou pelas mãos, que isso é importante, porque já leva uns anitos.
Já.
Manuel Rocha, que já agora deixa-me apresentar mais miudadamente, fez a sua formação musical, ou grande parte dela, na Rússia.
Sim.
Era ele jovem, ainda continua hoje a ser jovem, Manuel Rocha, porque é daquelas pessoas que nunca fica velha, mas que foi exatamente em Moscovo que andou por lá uns 4 ou 5 anos.
Andou
por lá 6 anos.
Foi uma aventura, uma aventura fantástica. Aprendi a falar russo e aprendi a gostar daquela terra também, não é? De facto, mas os cunibistes são um bocado assim, andam pelo mundo todo, como a gente sabe, não é?
Tem uma costela vagabundo,
muito vagabundo, é o que eu acho.
Tem uma costela, mas isso é muito bom. Isso foi o quê? Você estaria com...
Eu estava
8,
com
20 anos.
20 anos, foi dos 20 aos 26. Estive entre 82 e 88. Quando eu cheguei à Rússia, não por causa disso, claro, mas morreu Brezhnev. E, portanto, acompanhei todo o processo da perestroika, chamada perestroika. Portanto, acompanhei todo esse processo e, de alguma forma, fiz um crescimento humano também, conheci gente de todo o mundo, sobretudo da América Latina. Nós falávamos muito espanhol entre nós, não é? Porque havia muita gente da América Latina. De forma que foi o mundo, de repente, estreitou-se.
Naquela altura, mais do que hoje, presumo, no campo artístico, quer a Rússia, quer a Alemanha Oriental, que ainda estamos no tempo da Alemanha Oriental, era um dos países em que eram mais exigentes e que mais formação no campo artístico dava.
Era sim, eles tinham um sistema educativo. Aliás, um sistema educativo que foi herdado por todo o mundo, de alguma forma. Hoje existem cidadãos russos, ucranianos, enfim, georgianos por todo o mundo. E eles tinham, de facto, um sistema educativo muito, muito completo. E no campo das artes tinham, de facto, uma grande tradição, que já vinha ainda dos
balés e a ginástica, tudo, era tudo dessa gente, não era?
Tinha realmente essa. E nós tínhamos, de facto, acesso a essa grande performance que existia da sociedade, e era muito engraçado. Eu vivia numa residência onde havia jovens de todo o mundo, e, portanto, tínhamos, a residência dos estudantes tinha 24 andares e muitos quartos por cada andar, e, de facto, convivíamos muito de perto com a música, com o bailado, com o teatro, e isso acabou por ser uma forma de crescimento muito interessante, porque Coimbra, nesse tempo, não era a Coimbra 2. Coimbra, nesse tempo, era uma Coimbra mais rarefeita do ponto de vista das artes performativas. O Conservatório de Música de Coimbra deu um grande impulso a essa atividade, não é? E hoje, de facto, a Coimbra dos meus dias, em que eu era um aluno entre 7, não é a Coimbra que nós temos no Conservatório de Música de Coimbra, onde temos 90 alunos só de violino. Pronto, e, portanto, a escala...
Aliás, eu devo... calhou, por circunstâncias várias, falarmos aqui já várias vezes nisso. E tenho-me vindo a perceber, e eu que ando aqui há 50 anos, parte deles a dormir, porque senão não levava tanto tempo a abrir os olhos, que Coimbra tem um património artístico que me dá a ideia que não sabe utilizar na sua plenitude. Enorme. No outro dia disseram. Que nós temos 30 e tal coros, Manoel.
É impressionante. Aliás, o movimento coral em Coimbra é extremamente importante. Mas também temos algumas filarmónicas.
Mas depois temos filarmónicas
de grande valor.
E depois temos, até, sem ser do ponto de vista da música, de outras coisas, nós temos um conjunto de organizações.
Muito.
Mas depois a gente não sabe tirar proveito disso. Eu no outro dia fiz uma figura ridícula. Das figuras mais ridículas que fiz foi na Ferreira Boys, tem 15 dias. Passo, vejo um casal a dançar, a bailar, mas com uma harmonia, com uma coisa que me espantou, espantou. Eu parei, fiquei ali a ver, lógico, coisa. Gostei tanto que estava uma senhora que eu vi que estava ligada a ele, sentada numa mesa de uma esplanada que estava ali. O que é que eu fiz? Fui ter com a senhora para deixar... A moeda que a gente costuma dar.
Sim, claro.
Ele diz, não, a gente não está aqui a receita de dinheiro, nós fomos contratados pela associação. Aliás, aqui a minha colega, a Magda, depois fez um trabalho sobre isso. Nós fomos contratados para vir atuar aqui, para, para o Natal. Eu fiquei...
E é bem porque isso
muito
é uma profissão.
Bem. Porque esperei que eles acabassem.
Sem dúvida.
E fui ter com eles e foi, mas vocês são tão... Nós damos aulas disso, nós damos aulas do tango.
Exatamente, sim, que é outro movimento muito, muito profícuo que existe por aqui.
Damos o tango. Nós ensinamos tango, de maneira que estamos aqui. Portanto, Coimbra tem aí um movimento...
Tem, nós temos imensos grupos de música popular, de rock, de música clássica, portanto temos um conjunto muito grande de potencialidades que temos que desenvolver e sobretudo temos que as cozer. O grande problema de Coimbra continua a ser, Coimbra, região de Coimbra, quando eu falo
de Coimbra, estamos a falar sobretudo...
Porque quando nós falamos do movimento das filarmónicas, falamos de uma vasta região...
E que tem grandes escolas,
nós estivemos ali no conservatório, era eu o diretor, criámos em Erganil e na Sertã, que já é de outra cima, mas criámos dois polos do Conservatório de Música de Coimbra para atender precisamente às crianças que vinham para Coimbra, para a cidade de Coimbra, diariamente às vezes, para ter aulas de música. Não era justo. Então foi-nos autorizada a criação, na altura fui eu que o fiz, esses dois polos para que as crianças pudessem ter acesso à música e nem imagina o desenvolvimento que isso gerou. Esses polos fizeram com que jovens que eram jovens estudantes de Arganil, isso sei de fonte certa, jovens de Arganil, que iam sair de Arganil para Lisboa ou para Coimbra, porque Coimbra não tem muito emprego músico, mas iriam para Lisboa, para o Porto, para onde quer que fosse, ficaram em Erganil. Isto é, de facto, a escola consegue ser um centro de desenvolvimento importantíssimo, não é?
Obrigado por estar aqui a roubar o nosso tempo.
Não, isto é tudo tempo ganho, não é? Aqui tempo roubado.
Realmente isto é importante. Preparado para mais uma campanha? Não estava preparado, porque eu fiquei agora surpreendido quando vejo entrar no estúdio e vejo o Manuel Rocha de muletas porque partiu uma perna.
Partiu uma perna. Um acidente, daqueles acidentes tolos, não é? Uma pessoa cai e cai em cima da perna. E de facto, a elasticidade de um moço de 59 anos não é a mesma elasticidade de um moço de 18 anos, de forma que que...
Mas a culpa não é dele. Não é?
Pois, a culpa é da força da gravidade, que nos empurra de cima para baixo. Se isto fosse no espaço, não teria acontecido.
era isso. Mas preparado para mais uma campanha.
Sim, sem dúvida, preparado, sem dúvida. As campanhas são locais, digamos assim, são momentos muito interessantes, porque nos obrigam a uma corrida muito intensiva naquilo que são as potencialidades da nossa Terra, não é? E, portanto, acabamos por sair para a rua, para sítios onde normalmente não saímos. Isso é muito interessante.
As suas perspectivas, uma vez que já não é a primeira vez que se candidata, são melhores, não são melhores?
Eu diria que há uma...
Tenho aqui algumas questões difíceis à volta desta matéria.
Muito bem,
mas
muito
eu
bem,
também,
muito
se
bem.
Eu não discutir consigo, não tenho com quem discutir.
Pois, e muito bem, eu estou aqui para nós conversarmos sobre essas coisas. Eu penso que não existe mau acolhimento das nossas propostas. O que existe, o que nós notamos muito, é que existe uma grande ênfase na bipolarização. E, portanto, tudo o que aparece fora da bipolarização acaba por ser, digamos, um satélite. E não se trata disso. Quando nós lançamos para a mesa ideias, nós que estamos aqui lançamos ideias, todas as ideias são válidas, todas elas merecem discussão. E, portanto, aquilo que nos parece é que na conversa com as pessoas as coisas são fáceis. Quando falamos dos problemas das pessoas, porque a política, eu às vezes tenho alguma dificuldade em os problemas do país. O problema dos países são os problemas das pessoas. Se não resolvemos os problemas das pessoas, não há país.
Não há problemas do país. Não existe. Não é?
Aliás, porque o voto está a ser pedido às pessoas, não é ao país, não é? São as pessoas que compõem o país. Portanto, aquilo que nós nos temos deparado é com situações de alguma dificuldade, com algumas situações de desesperança, que é terrível termos a desesperança num país que nós lembramos-nos bem. Já lá vamos.
Deixe-me ainda ficar aqui em redor da sua, do espaço político que o Manuel Rocha e os seus camaradas preenchem.
Sim.
Porque... ontem estava a pensar nesta entrevista e dei comigo a pensar nisto. Tenho que perguntar a Manuel Rocha se ainda faz sentido o comunismo hoje, conforme o Partido Comunista o vê e o apresenta como uma proposta de solução. Um partido político é, digamos, o portador de propostas de soluções para o país. Se o Partido Comunista não tem crescido, tem até, digamos, em termos eleitorais, decrescido, será que 100 anos depois da sua fundação, 101, 102, 103, de 1917, sim, portanto, 104, ainda fará sentido o comunismo nesta estrutura ou o Partido Comunista estagnou e não acompanhou nestes 100 anos a capacidade de resposta ao problema das pessoas?
Porque
ele hoje cresceu no mundo.
Sim, é verdade.
Sim.
O que não decresceu no mundo foi a necessidade de resolver os problemas das pessoas.
Isso, esse aumentou.
E nós temos neste momento que dar resposta a situações, ao nível global, situações de penúria que acabam por confluitar, fazer, elas conflituam com a natureza do homem, com o seu direito à felicidade. E esse é um grande problema que nós temos em cima de nós. Poder-se-ia dizer que 2000 anos depois do cristianismo e da mensagem cristã, que é uma mensagem solidária, dir-se-ia que não valia a pena, porque de facto o cristianismo não se instalou como lei geral da dignidade humana. Mas não faz sentido o cristianismo, claro que faz sentido. A mensagem de Cristo está tão presente agora como estava há 2000 anos e até antes disso.
Portanto, também decresceu.
E também
tem menos votantes, chamamos-lhe assim,
dúvida,
provavelmente.
Mas isto tudo é colocado numa luta complicada, numa luta em que existe de facto, e quando nós falamos dos poderosos, não falamos de qualquer coisa que está difusa. Os poderosos existem e tentam manter aquelas que são as suas regalias e aquilo que é o seu modo de vida. E, portanto, faz sentido que haja um partido que possa intervir, no caso de Portugal, ao nível do movimento sindical, ao nível do movimento das ideias, ao nível do movimento artístico. Isto é, que faça com que a sua ideia, que é uma ideia de fraternidade, possa ter lugar no nosso país. E o que é interessante é que, apesar de tudo, e com todas as inquietações que o PCP vai tendo na sua vida, também ao nível do seu calamento, isto é, ele de alguma forma é calado nos grandes órgãos de informação, faz sentido que o PCP exista, porque ele existe, é combatido, mas também é de alguma forma estimado. E a prova de que nós estamos aqui nesta conversa é que os órgãos de informação continuam a chamar os comunistas para que expliquem ao que vêm. Uhum. O que é interessante em Portugal é que o Partido Comunista Português desenvolveu-se de forma muito diferente de outros partidos.
É, certo.
E isso é interessante porquê? porque o Partido Comunista nunca abdicou de estar no debate democrático permanentemente, desde o tempo da ditadura até o tempo de hoje. E este tempo governativo que nós tivemos, de 6 anos, é prova disso mesmo. Isto é, o PCP esteve no debate governativo de corpo inteiro. Isto é, sem pensar... Ou as minhas ideias vingam, ou então não quero estar aqui. Nada, nós nunca fazemos isso. Não fazemos isso em lado nenhum, até. É engraçado, porque...
E correndo riscos, digamos, de alguns dos vossos... do vosso mundo eleitoral e de simpatia poder não concordar.
É verdade. Mas não há dúvida de que, se nós temos uma sociedade democrática aberta à participação, se nós não participamos só porque não concordamos com este ou com aquele aspecto, nós estamos a coartar esse direito.
Esse é um problema relativamente novo que se colocou há 6 anos.
Sem dúvida.
E que se vai Sem colocar dúvida. A seguir.
Eu acho que até o que foi espantoso nisto...
E isso é novo no Partido Comunista. Relativamente novo.
É aquela coisa que dizia o Álvaro Cunhal no seu tempo, que é a necessidade da maioria de esquerda. Ele falava muito da maioria de esquerda, que nunca foi possível por razões históricas, enfim, que são, que poderíamos aprofundar, mas que são, é um processo longo. Mas na atual situação, o PCP nunca abdicou de estar presente em nenhum palco institucional. Nunca. Isto é, aliás, costumam dizer, inclusive, que o PCP é um partido institucionalista. É o nome que lhe dão. Isto porquê? Porque participa nas instituições para somar alguma coisa. Nós não vamos, por exemplo, tem graça porque quando estivemos na Câmara Municipal com o Partido Socialista tínhamos o vereador, fomos acusados de ser coniventes. Mas agora estamos numa Câmara Municipal de maioria absoluta, de outra força política. A questão que nos colocou foi: vamos ou não vamos? Vamos para o mundo dos maus fazer alguma coisa? Não é disso que se trata. Nós, quando estamos num governo de uma cidade, estamos no governo das pessoas, estamos a trabalhar para as pessoas. E, portanto, se for necessário estar ao pé do diabo para fazer com que ele seja menos diabo, nós lá estaremos. E isto não numa posição, como é que é dizer, numa posição paternalista. Não, nós somamos o nosso trabalho ao trabalho geral. Nós não podemos partir do princípio de que o trabalho que façamos é um trabalho em favor de alguém adversário. Não, este trabalho que nós fazemos é em favor da população e fazemos-lo com completa entrega. Digo sinceramente, nós quando vamos para a Assembleia Municipal, eu estou na Assembleia Municipal, nós não vamos para lá para dizer mal de quem está no poder, nós vamos lá para apontar aquilo que nós consideramos ser soluções para os problemas. Às vezes concordamos, às vezes discordamos, não é? Mas de facto, não nos somar a esse esforço, eu penso que
Portanto, não seria bom.
Do
seu ponto de vista e com essa tão clara explicação que lhe agradeço. Portanto, não foram, digamos, não foi a doutrina marxista que, entretanto, o tempo fez velha
não.
E desatualizou e que perdeu, digamos, muito do que da sua força inicial, da sua novidade, adaptada à realidade então. Não foi ela que se fez velha.
Não, a história, não, até porque, repare, nós tínhamos os proletários, no século XIX, homens e mulheres que tinham uma vida miserável. Nós hoje temos outro tipo de proletarização, porque a sociedade evoluiu, mas os seus ingredientes não evoluíram assim tanto. A gente continua a fazer arroz doce e, dizem os velhos, o arroz já não sabe aquilo que sabia antigamente. No entanto, é arroz doce na mesma. E, portanto, nós temos a nossa sociedade hoje, por exemplo, temos uma classe proletária que são os médicos. Os médicos que são empregados de empresas de trabalho temporário e que se proletarizam, são pessoas que não têm nada nas suas mãos, não têm nenhuma forma.
Há mais a referir àqueles que não são quadros dos hospitais, pertencem a uma empresa, digamos, que depois fazem os seus contratos de prestação.
Sem dúvida, nós temos hoje um nível de precarização no vínculo laboral que é mau sob o ponto de vista da natalidade, por exemplo, mas também é mau sob o ponto de vista da prestação dos serviços, mas também sob o ponto de vista da felicidade humana, porque nós andamos aqui todos para ser felizes.
Esse é o fim do homem.
É para isso que nós andamos aqui. E, portanto, sob esse ponto de vista, nós temos hoje uma sociedade proletarizada em camadas que nós não julgávamos ser possível. O médico...
Eram até as elites, dava.
Sem dúvida.
Era até as elites.
O próprio consultório médico hoje, que era uma coisa que... Eu ia ao Dr. Delgadinho, que já terá morrido quando era pequenino, portanto, que era um pediatra ali que estava na Rua da Sofia. O consultório médico é hoje uma raridade. Hoje nós temos aquelas grandes empresas que fazem...
E a Sada Bandeira mostra isso bem.
Sem dúvida.
Sem dúvida, está despida hoje.
Completamente despida. O que significa que houve uma alteração que exige a nossa intervenção, também dos comunistas, que é no sentido de fazer com que as pessoas possam ter dignidade no trabalho. E eu penso que a questão da dignidade do trabalho hoje está posta em causa como nunca esteve, provavelmente, no nosso país, no nosso percurso histórico, porque, de facto, um trabalhador tem hoje um nível de precariedade que faz com que ele não saiba se pode casar, se não pode casar, se pode alugar uma casa, se não pode alugar uma casa, se pode mudar de cidade ou não pode mudar de cidade. Eu tive uma experiência fantástica, fui ali para para o Algarve montar uma escola pública.
Foi para Lolé.
Fui para Lolé. Adorei estar em Lolé, foi muito interessante. Aliás, porque encontrei Coimbra em todos os cantos de Lolé, porque havia
Coimbra
sempre
tem
alguém,
esse encanto.
Alguém que tinha estudado em Coimbra. Portanto, havia sempre alguém que tinha estudado em Coimbra. A gente diz que é de Coimbra e aquilo fica logo tudo mais fácil.
Mas isso está no estrangeiro, em grande parte do estrangeiro.
Em todo lado, em todo lado.
Parte.
Eu tive uma história uma vez que uma senhora numa instituição pública de Moscovo, a senhora perguntou-me a naturalidade, eu disse Coimbra, e ela virou-se para mim e disse assim, Coimbra do Chopal, assim em português, Coimbra do Chopal, e eu achei muita graça a isso, e disse-lhe, mas como é que sabe disto? Havia aquela Avril ao Portugal, a canção que ela conhecia, então Coimbra do Chopal, até nesses sítios. Mas de facto, como estava a dizer, nós precisamos, na nossa própria vida, nós precisamos de criar sentido para ela, e hoje nós temos, eu fui para Lolé, como estava a dizer, e em Lolé reparei que tive que alugar um apartamento em quarteira, e o apartamento alugava só até junho. A partir de junho não havia apartamento para ninguém porque havia depois o turismo. Mas a situação que eu vivia, a situação que viviam vários colegas meus. Eu ainda tinha uma alternativa de moradia, mas há pessoas que vivem no parque de campismo, professores que vivem no parque de campismo e professores que vão para ali trabalhar porque não têm trabalho em lado nenhum e, portanto, e precisam de trabalho, precisam de ganhar um salário
e vão até com um horário menor
e sujeitam-se a tudo. Portanto, nós temos, mas também situações terríveis como esta. E uma vez a entrar no conservatório de Lolé estava uma rapariga, uma colega minha, jovem, a dar mama à sua criança. Eu perguntei-lhe o que é que se passa aqui, o que é que estás aqui a fazer a dar mama à criança? Ah, a minha mãe faz o favor de me trazer a criança para eu lhe poder dar mama. Uma criança, um bebê. Eu disse, mas não precisas, estás numa escola pública onde tens direito à amamentação. Vais à aleitação, vais por favor ali fazer na secretaria. E ela disse, ah, mas sabe, nós aqui no Algarve nunca fazemos isso. Isto porquê? Porque havia uma malha de escolas no Algarve que não cumpriam aquilo que são os preceitos da Constituição da República. E aquela jovem não se queria sujeitar a perder o trabalho e, portanto, dava mama à criança. E esta falta de consciência do direito é qualquer coisa de muito novo no nosso país. E nós temos que ter consciência do direito. Consciência do dever, claro que sim, mas temos que ter consciência do direito.
Portanto, o Partido Comunista assume aí, não estou a dizer que seja o único, mas que assuma aí, digamos, uma componente, uma missão, digamos, de...
Sim, de pôr ordem na coisa. Isto é porque, de facto, nós temos um conjunto de conquistas no nosso país, conquistas fantásticas, o da educação, o da saúde, etc., que a pouco e pouco vão sendo limitadas, isto é, vão sendo coartadas. Ainda há pouco tempo, um político vinha dizer que isto de se ter acabado com o trabalho infantil foi um prejuízo muito grande para as famílias. Estamos a falar de que prejuízo? Do prejuízo de uma pessoa poder ser livre? Isto é, um jovem não tem direito a poder escolher uma qualquer profissão, num qualquer, porque tem que trabalhar para ajudar ao rendimento da família. Ah, porque eles fogem da escola. Eles fogem da escola, mas a escola tem que criar perspectivas. E depois tem que criar perspectivas a quem vai para a escola de que o emprego, estando formado, é melhor do que o emprego não formado, não é? Que há dias o Elon Musk dizia o contrário, mas dizia mal, não é? Vinha dizer que, se olharmos para o Bill Gates e para o Steve Jobs, eles não fizeram nada assim de especial na universidade e, no entanto, foram grandes homens. Sim, mas quantos milhares de milhões tem o nosso mundo? Estamos a falar do acaso como uma regra? O acaso não é uma regra, é uma exceção. E, portanto, a regra é que nós possamos todos usufruir daquilo que a sociedade nos dá para a melhoria das nossas condições de vida.
Mas essa mensagem, Manel, tem tido alguma dificuldade em passar? O que é que no fundo, a questão que eu coloco é esta?
É verdade.
Sendo assim, e ouvi-lo é um encanto e é muito fácil aderir interiormente, digamos, àquilo que se põe, mas depois a mensagem não passa.
Não passa, sabe, porque nós hoje temos porque as pessoas às vezes assumem, é um bocado como a violência doméstica, assumem as dores do agressor. E eu dou com pessoas às vezes, quando vou às feiras, sobretudo, e na rua, as pessoas dizem, e há dinheiro, vocês querem mais salários para as pessoas e paga-se com que dinheiro? E esta consciência da minoridade e a assunção dessa minoridade é qualquer coisa que também nos deve preocupar.
Mas não deixa de conter alguma coisa de verdade. Quando as pessoas dizem, defendem mais vencimento, defendem mais isto, mais investimento, defendem isto tudo, que ninguém está contra.
Sim.
Mas a verdade é que depois a produção, a riqueza do país... Não é proporcional a essas necessidades.
De qualquer forma dá.
Como é que se resolve?
De qualquer forma dá.
Isso.
Repare.
A verdade, onde é que se vai buscar? Faço minha a pergunta da senhora. Onde é que se vai buscar?
Nós temos uma justiça fiscal que não é efetiva. Nós durante muito tempo, aliás, eu estava a ler ontem, quando estava a preparar esta nossa conversa, passei os olhos por uma entrevista que deu o Gonçalo Quadros da Critical Software. E perguntavam-lhe: não acha que o IRC é demasiado pesado para as empresas? Ele disse: não, não acho. O que me preocupa a mim é o valor miserável do salário mínimo. Palavras dele, do empresário de uma média empresa que tem hoje uma expansão no mundo e que sai aqui de Coimbra, não é? Estamos a falar de uma empresa de Coimbra. A questão que se coloca é que existe dinheiro. Nós temos dinheiro, de facto, e existe dinheiro, temos aqui buscar dinheiro onde ele existe. Não é por acaso que durante o governo Passos Coelho houve uma grande intensificação, do esbulho, diria assim, através do IRS, mas o IRC, sobretudo das grandes empresas, não sofreu qualquer tipo de beliscadura. Ou seja, as fortunas aumentaram. Aliás, nós sabemos agora que muitas fortunas foram criadas no tempo da maior penúria. E porquê? Porque nós temos milhões e milhões de pessoas no mundo que descontam para que possa viver meia dúzia deles. Essa é que é a verdade. E essa desigualdade que nós temos na nossa sociedade, em que os comunistas intervêm no lado dos desiguais, essa desigualdade tem que ser acabada. Nós não temos mundo para poder viver tanta gente tão
mas
mal.
Mas uma vez chegados ao poder é difícil. Não se nota também que...
Mas sabe que, do ponto de vista histórico, os socialistas, o professor Teixeira Ribeiro, que era professor da Universidade de Coimbra...
Professor de Finanças Públicas.
Sim, tem livros interessantíssimos sobre essa matéria, e o nosso António Avelange Nunes também tem. A verdade é que nos países em que a riqueza foi socializada, os níveis de bem-estar subiram largamente. E nós andamos aqui nesta sociedade que é tão perfeita, andamos pelo menos há 30 anos a falar de crise. Há 30 anos que nós falamos de crise. E, de facto, a riqueza está aí mal distribuída, porque se nós a distribuirmos melhor, nós conseguimos chegar lá.
E o salário... E acredita que a gente consegue organizar o poder político, que é o que distribui, claro, em sim. Portugal, de forma... Porque isso há uma questão que ninguém o vai desmentir. É que há desequilíbrios terríveis nós, no mundo e no nosso país.
Sem dúvida. Agora, repara no seguinte.
Desequilíbrios terríveis.
Quando o PCP disse há 6 anos, na televisão, que o PS só não governa se não quiser, e quando se juntou a uma solução que fosse uma solução, enfim, no quadro da Assembleia da República, que viabilizasse um governo, aquilo que, porque se lutou logo, foi pela subida do salário mínimo, pela redistribuição dos rendimentos e pela distribuição. E isso o que é que gerou? Nós sabemos que a nossa segurança social funciona com dinheiro que lhe entra lá dentro. E só entra dinheiro na segurança social se nós tivermos gente empregada. E quanto mais dinheiro essa gente ganhar, mais realimenta a segurança social. E, portanto, esta ideia de que o salário mínimo é uma coisa para miseráveis, é um engano até ao nível do desenvolvimento do país. O salário mínimo é um grande potenciador da riqueza nacional. Nós temos hoje empresas que funcionam e querem pagar o mínimo possível. Estamos a falar de grandes empresas, porque as micro, pequenas e médias, coitadas, estão sempre à míngua. Mas as grandíssimas empresas, por exemplo, as da distribuição, elas beneficiam de bens sociais, como, por exemplo, a educação. Quando vai ao continente e está um jovem licenciado em economia na Caixa do Continente, ele faz diferença em estar ali como licenciado. Eu não quero que ele esteja ali, mas faz diferença estar ali. Ou quer dizer que os grandes lucros desta grande empresa fazem-se também com o contributo da sociedade educou gente para ali, não é? Para repor. Aqui há dias estava a falar com o meu filho, que estava a falar de uma amiga, uma grande amiga e tal. E uma coisa natural, ela é a repositora de stock no continente. Ela vai às prateleiras meter as... Será que é necessário nós investirmos nesta gente para fazer reposição de prateleiras? Mas a verdade é que eles existem. E alguma coisa há de haver nesta grande soma para o continente querer esta gente e não querer outro tipo de gente menos qualificada, porque pode ir buscar gente qualificada. Agora, nós estamos a perder um recurso do nosso país, recurso de gente que está bem formada, está muito bem educada e que vai para o estrangeiro, por exemplo. Já viu o que é para a América ou para a Inglaterra receber gente, os enfermeiros que recebe ou os médicos que recebe daqui?
E essa é uma perda não, para nós grande.
Não gastou um chavo com aquela gente e, no entanto, vai recuperar. Por isso é que nós temos que subir os salários. Porque quando nós dermos salários a esta gente, que sejam de modo a eles permanecerem no nosso país, nós vamos conseguir atender àquilo que é a sua vontade, que é estar junto dos seus. Ninguém gosta de ser imigrante, não é? E isso é importante.
Mas você sabe que nós puxamos-nos sempre a jeito para termos uma elite económica e financeira que põe e dispõe.
Mas isso é um grande problema. Mas aí o ecossistema
tem
que funcionar.
Isto parece que está na massa de sangue.
É por isso é que é preciso o PCP. Porque, de facto, nós temos que chegar a uma situação em que não exista a corrupção legalizada, que é a corrupção daqueles tipos que estiveram na REN e que estiveram na EDP e que estiveram na TAP e que estiveram em empresas públicas estratégicas importantes para o nosso país, que fizeram com que aquilo fosse sempre para baixo, para baixo, para baixo, até poderem ser vendidas a preço sólido para depois darem aqueles 400 milhões de euros.
Vendidas para o estrangeiro e parte dela.
Aquilo que nós dizíamos, repara o que é que nós dizíamos, um jornalista sabe isto melhor do que eu, o que é que se dizia no tempo da entrada na CEE? Vamos convergir com a média europeia, vamos ter não sei quantos milhões de consumidores. Quais consumidores? O da metalúrgica que foi extinta? Ou os consumidores da agricultura que foram todos para o charco? Ou dos estaleiros navais? Ainda agora se falava nesta mesma rádio sobre a questão dos estaleiros navais que viveram horrores. Ou da ferrovia que foi desapossada, nós fechámos ramais importantíssimos para fazer ciclovias para turistas de fim de semana. Só gente maluca é que faz uma coisa destas, não é? A floresta, nós queimámos a nossa floresta. Qual é o esforço de reposição que tem havido? Eu lembro perfeitamente o ministro Álvaro Barreto...
O eucalipto renasce outra vez, sabe?
Mas isso é um grande problema, porque o eucalipto renasce outra vez, mas queima outra vez, não é?
Queima outra vez.
Mas, e fazemos coisas que são tolas, como, por exemplo, separar o Ministério da Agricultura do Ministério do Ambiente no que diz respeito à floresta. A floresta passa a não ser agricultura, passa a ser ambiente. Ou seja, nós temos hoje uma direção que é quase toda vinda de Bruxelas, uma direção, uma comissão líquida. Nós não temos governos, temos comissões liquidatárias, que é uma chatice. Eu lembro perfeitamente daquela altura em que os nossos camponeses andavam felizes a arrancar as cepas, não é, de vinho, porque ia ser, estavam a receber dinheiro para arrancar.
E hoje...
O leite, olha o leite.
Nós olha o leite, aquela zona ali de Cantanhedo que a gente tinha dificuldade em circular ao fim da tarde, tanta vaca que
havia. Então na terra da minha mãe, aqui na Nobra, que a gente ia lá e as vacas todas vinham por ali abaixo até à ordenha. Nós fomos matando pouco e pouco. E sabe, que isto é, sabe onde é que se viu que isto é grave? Na altura da greve dos camionistas
é
e na altura
PAC,
da pandemia.
A PAC cortou-nos...
A PAC é uma tragédia.
Fez pior ao país do que o tombo fez à sua perna.
Sem dúvida. Mas isto teve interesse para quem? Para aqueles que nos emprestam o dinheiro e que depois nos vendem os produtos. É que é fácil, eles emprestam-nos o dinheiro e depois vêm cá buscar o dinheiro com os produtos.
Arranja o cliente.
Sem dúvida. E nós não podemos ser um país de clientes, nós temos que ser um país de produtores. E essa questão que nós temos sempre colocado no PCP, que é a questão da produção nacional, não é apenas um slogan. Nós temos mesmo que produzir, porque em qualquer emergência que haja, nós que hoje importamos grande parte dos nossos alimentos, se há, por exemplo, um cataclismo, que pode haver, está-se a ver neste momento aquela grande conflito entre a NATO e a Rússia e a China. Se há um cataclismo, nós vamos comer o quê? Vamos comer erva do caminho, isto é, porque nós não produzimos quase nada. E nós vamos às nossas feiras e vemos os nossos camponeses que querem ir vender à feira. Porquê? Porque se eles entregam aquilo nas grandes superfícies, estão desgraçados porque eles pagam-lhes cêntimos por aquilo que vão vender depois a euros, não é? E portanto, esta questão, agora, como é que isto tem que ser feito? Não pode ser com as imposições da União Europeia. E por isso mesmo é que é preciso partidos como o meu partido, que diz que nós podemos, neste país que é rico, não é um país pobre, é uma mentira que se coloca nas pessoas. Este é um país rico, tem uma malha de praias que mais ninguém tem, tem uma área económica marítima invejável, tem um clima que foi Nosso Senhor que o pôs cá, ninguém me diz o contrário, portanto que tem várias possibilidades de várias culturas e tem um povo que tem graça, de facto.
Hospitaleiro
e é trabalhador, nós temos um povo trabalhador e quando se goza, nós tivemos a questão da pandemia. A pandemia, e quando se fechou tudo e grandes coisas, e chatearam muito o meu partido por fazer a festa da Avante. E nós dissemos, e bem, nós vamos fazer a festa porque nós prestamos homenagem àqueles que todos os dias vão para o supermercado, vão para o campo, vão para os hospitais, para que nós andemos aqui todos felizinhos, fechadinhos em casa. Tão bom que isto é. E depois batemos umas palminhas à noite aos profissionais. Nós temos que gerar uma cadeia de solidariedade que não se resuma às nossas necessidades, que se resume ao dia-a-dia. E por isso mesmo nós precisamos, e quando fizemos a festa do Avante foi nesse sentido. Nós temos que dar o exemplo, no sentido de fazer com que a vida decorra e que isso não seja perigoso para a nossa vida. Claro que houve negócios que tremeram com estas coisas, porque de facto o mau exemplo é o exemplo do bem e não há pior exemplo que o exemplo do bem. Agora, nós temos um país que tem capacidades, mas nós não estamos a desenvolvê-las. E isso que nós dizemos, nós temos via, olha, não precisamos de ir mais longe, a obra hidroagrícola do Mondego está parada. Não há ali capacidade de produção. As vias, o IC6, o IC7, estão parados. Não há vias de comunicação. Os comboios, ali,